de que forma as pessoas estão recebendo isso. Nós sabemos que tem idosos, nós sabemos que tem pessoas que já têm problemas de ansiedade e uma tensão dessa aumenta ainda mais. Né, Tião, como é que deve ser o comportamento dessas pessoas, das famílias? Que orientação a ciência, né, na área da psicologia pode dar para as pessoas? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos Filho, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. A questão do coronavírus, ela está central no debate mundial, tendo em vista esse processo pandêmico. O Brasil, Marcos, tem, nesse momento, até o dia de ontem, 904 casos confirmados em 24 estados do país, além do Distrito Federal. Ou seja, implica que há, segundo o Ministério da Saúde, uma transmissão comunitária do coronavírus, certo? Então, o que é importante entender nesse momento? Todos os países da Ásia e da Europa, como exemplo, sobretudo a Itália, eles estão conseguindo enfrentar esse processo pandêmico por meio de algumas medidas. Dentre elas, o isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. E eu acho que uma das coisas mais centrais que precisam ser ressaltadas é, no sentido de que, desde que as medidas preventivas sejam tomadas, né, sejam rigorosamente tomadas, não há, nesse sentido, motivo para pânico. Desde que, repito, as medidas preventivas sejam tomadas. O que é importante ressaltar nesse sentido? Primeiro, né, trazendo esses aspectos mais gerais, e posteriormente eu vou falar,
não, por favor, fica à vontade,
exclusivamente dos aspectos psicossociais, enfim, dos aspectos psicológicos ligados a essa questão. Primeiro, aspectos de higiene, certo? Importante, aspectos de higiene são centrais para minimizar os riscos. Além de agora trazendo mais a questão dos aspectos psicológicos, esse processo de isolamento, esse processo de pedir para a população ficar em casa, pode gerar, né, todo o aspecto de mudança gera, invariavelmente, mudanças psicológicas. Então, por ser uma mudança, e sobretudo uma mudança brusca, isso pode gerar, processos psicológicos mais complexos. Dentre esses processos, alguns são mais comuns. Claro, isso vai variar, mas alguns são mais comuns. Processos ligados à ansiedade, processos ligados à tristeza ou melancolia, processos de angústia, eles são mais comuns. E a recomendação que pode ser feita para o enfrentamento dessas questões, agora eu falei especificamente de aspectos psicológicos ligados a essa mudança brusca nos nossos comportamentos, tem a ver com lazer, de modo geral. Ou seja, coisas que deem prazer, certo? Coisas que façam bem. Como, por exemplo, para quem for possível, jogar videogame, assistir a alguma coisa que goste, séries, filmes, animes, novelas, certo? Leitura, estudo. Aumentar o diálogo com esse... Pensa, esse pode ser um momento de um processo de relaxamento, de um processo de calmaria, no sentido de aumentar o diálogo com familiares e amigos. Hoje, tem um lado positivo nesse sentido, por exemplo, as redes sociais, que com esse processo mais de imediatismo em relação à comunicação, pode facilitar nesse sentido. Exemplo, eu tenho aumentado muito o diálogo com os meus amigos, certo? Tem aumentado muito o diálogo com os meus familiares. Tenho grupos de WhatsApp diversos, onde inclusive tenho amigos das mais diversas áreas do conhecimento, né? Tenho amigos que inclusive fazem medicina, tenho amigos que são psicólogos, que trabalham nas mais diversas áreas. E nós, óbvio, o coronavírus tem sido um assunto recorrente, nós falamos muito sobre coronavírus, mas nós tateamos diversos assuntos, inclusive para acalmar uns aos outros. Então, nesse sentido, é fundamental esse contato, esse diálogo. E, sobretudo, acho que talvez uma das coisas mais importantes, o contato com a espiritualidade, com a religiosidade. Se você tem aspectos de espiritualidade e religiosidade, faz a sua oração, né? Entra em contato com esse campo mais do sagrado, que isso auxilia muito do ponto de vista psicológico no enfrentamento, né? No que a gente chama de coping, no enfrentamento desse processo de mal-estar que todos nós estamos vivenciando.
Ok. Doutor Netinho, seria... Bom, todo mundo já está informado, primeiro, das medidas de higiene, do comportamento de isolamento, desse período de quarentena e tal. Na imprensa, nós, na imprensa, somos praticamente obrigados a tocar nesse assunto, porque estamos atualizando as pessoas sobre números, as consequências, o que está acontecendo no mundo e tal. As pessoas estão se queixando, estão falando demais disso, estão me deixando em pânico, né? Seria o momento das pessoas desligarem também um pouco, ou seja, é bom falar ou não falar do assunto?
Perfeito, excelente o teu questionamento. Eu acho que esse é um momento de cuidado no sentido, inclusive, da informação. Porque, exemplo, o campo midiático, ele é central, tendo em vista que as informações repassadas pela mídia, elas geram uma perspectiva de ampliação do conhecimento em relação a toda a situação que nós estamos enfrentando. Mas a questão é, tem que se tomar muito cuidado de onde vem a notícia. Tem que se, sobretudo, nesse momento, tem que se tomar muito cuidado com fake news, né? Com notícias muito alarmantes ou com notícias que, enfim, impliquem alguma coisa que, na verdade, ali não se sabe muito bem se é a realidade, entende? Então, é muito simples deturpar uma notícia, certo? E, infelizmente, existem pessoas que fazem isso. Entende? Existem pessoas que fazem isso, infelizmente. Então, essa tua pergunta é muito relevante porque nós temos que sim estar conectados, mas entendendo de onde aquela notícia está sendo tirada. Por exemplo, vai no Instagram ou vai no site dos órgãos oficiais do governo do estado, do estado maior, né, do governo brasileiro. Tendo essas informações diretamente das fontes confiáveis, tudo bem, certo? O problema que está sendo gerado aí é que o sujeito, por exemplo, até mesmo sujeitos que pegam essa informação de uma fonte confiável e ele repassa para outra pessoa, às vezes essa pessoa não compreende, não necessariamente que seja um processo de mau caratismo, mas essa pessoa não compreende isso, repassa para outro de uma forma errônea, que repassa para a seguinte e... repetindo, como hoje existe um imediatismo e uma facilidade de massificação das notícias mediante as redes sociais que nós temos, isso facilita um processo de proliferação das fake news.
Ou de da notícias. Desinformação, né?
O que gera, consequentemente, um processo de desinformação que, no fundo, é nocivo para o enfrentamento de algo tão grave. Uma coisa que tu ressaltaste anteriormente e que é fundamental é: a grande questão é a capacidade que nós temos de gerir o processo pandêmico atrelado aos outros processos de adoecimento que nós já temos. Né? O Sistema Único da Assistência Social, o SUS, ele já lida de forma bem limitada com muitas questões, certo? Nós sabemos que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é belíssimo do ponto de vista teórico, mas tem suas falhas do ponto de vista da operacionalização disso. Então, o problema que nós enfrentamos nesse momento é, além dos processos de padecimento, de adoecimento que nós já temos naturalmente, corriqueiramente, o coronavírus faz com que isso se intensifique. Então, temos, digamos assim, temos que lidar agora com duas grandes vias de problemas. E do ponto de vista do SUS, isso se torna mais dificultoso, certo? Sobretudo se as pessoas não aderirem a esses processos de prevenção. Em saúde, a gente pensa muito o aspecto de prevenção como um aspecto sine qua non, como um aspecto central para lidar com o adoecimento, do ponto de vista de que, se você previne, é muito mais simples de lidar com aspectos mais complexos, certo? Então, prevenção, ela é sempre fundamental. Então, Repito, né? Isso tem que ficar muito claro. Os aspectos preventivos ligados ao isolamento, ligados a essa questão da higienização, eles são centrais para que o combate ao coronavírus possa acontecer da forma mais amena e tranquila possível. Inclusive, ontem, no espaço da comunidade, eu e um amigo meu, psicólogo também, Ítalo, Raimundo Ítalo, debatemos sobre essa questão, sobre aspectos psicológicos. Alguns eu já ressaltei aqui, outros vou ressaltar também, mas a grande questão é, nós temos que nos manter bem informados, não só informados, mas bem informados, e estar sempre nos atualizando no sentido, obviamente, de pegar as informações nas fontes coerentes, para que inclusive não gere um caos social. Para que nós não tenhamos esse processo que infelizmente está acontecendo, que é de uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, isso vai sendo disseminado nas redes sociais, gera um tipo de pânico desnecessário, e o outro viés, o inverso, que é pessoas que saem indiscriminadamente nas ruas, gerando aglomerações, sem se preocupar com esse aspecto do isolamento, que é sim central para o combate ao coronavírus nesse momento.
Ok. A CNN, né, fez uma pesquisa já agora recente, né, pelo Instituto FSB, dizendo o seguinte, que nós brasileiros temos percepções erradas sobre o coronavírus.
Ok.
Ou seja, isso seria, traduzindo, nós não estamos dando a importância que o caso requer?
De certo modo, sim, né? Como eu falei desses dois vieses, de um lado, pessoas que estão hiper preocupadas e isso gera sintomas psicológicos graves. Por outro, que talvez infelizmente seja o pior, que é desconsiderar que estamos num processo de pandemia, desconsiderar que já há casos no Brasil, desconsiderar que nós, no Brasil, existe um processo de transmissão comunitário, como o próprio Ministério da Saúde informou, e isso pode gerar um aumento exponencial, infelizmente isso pode gerar um aumento exponencial de sujeitos infectados com essa patologia.
Com as pessoas que têm diretamente problema de ansiedade, o quanto esse problema pode impactar na saúde delas?
Pronto. Do ponto de vista psicológico, isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa. Mas sempre pode acarretar um mal-estar. E esse é o grande problema, certo? Porque se você já tem um processo, assim, se você já parte de um paradigma de adoecimento, de sujeitos que já têm, que lidar com aquela, vamos chamar assim, com aquele adoecimento, com aquele processo de mal-estar, com aquela psicopatologia, corriqueiramente, esse momento, sobretudo do ponto de vista da desinformação, pode gerar um tipo de caos, pode gerar um tipo de mal-estar que vai exasperar esse processo, que vai dificultar ainda mais com que essa pessoa tenha, sobretudo, bem-estar, entende? Ou seja, o processo de mal-estar que ela já tem vai se intensificar, infelizmente. Por isso que são extremamente relevantes as perspectivas que eu falava, de pensar esse processo como um momento de você se conectar com outras coisas. Como eu citei, se conectar com o sagrado, com o divino, com aquilo que você considera bom, enfim, independente de ser religioso ou não, mas se conectar com determinados processos que te façam bem. Praticar exercício. Procurar atividades que deem prazer, que gerem lazer, como eu citei, né? Enfim, leitura, estudo, filmes, séries, novelas, videogame. Então, esse é um momento de pacificação, entende? De você, de nos acalmarmos para que esse processo de lida com essa perspectiva pandêmica ocorra da forma mais breve e amena possível.
Como é que você avaliaria, digamos, a frase tipo, a vida cá está normal, lá fora não está? Ou seja, dentro de casa, tudo bem. Lá fora, está problemático.
Pois é. Eu acho que parte justamente desse princípio de que nós estamos um pouco alheios ainda né? A nossa sociedade, infelizmente, ela tem uma... todas as sociedades em menor e maior grau, mas ela ainda tem um pressuposto de alienação que gera esse tipo de perspectiva, que gera esse tipo de pensamento, que no fundo é nocivo, entende? Que no fundo nos faz desviar para um problema que é real, que nós precisamos enfrentar e que há necessidade de atitudes emergenciais, há necessidade de atitudes bruscas, né? Quando se pensa do ponto de vista psicológico em relação a estados de emergência e ou crise, isso é muito comum se pensar, enfim, protocolos ligados a acalmar a população. Por isso que eu falo que, sobretudo do ponto de vista midiático, nós precisamos de notícias coesas, nós precisamos entender que é uma situação crítica, mas que, com medidas preventivas, é possível, é perfeitamente plausível passar por esse processo. Percebe, então, que é um limiar, né? Nem essa desinformação total e essa alienação total de pensar, ah, não, isso aí é bobagem, ou isso aí não vai chegar em mim, nem essa exasperação no sentido de, ah, não, poxa, então todo mundo já está infectado e, consequentemente, esse processo vai chegar em mim e já era, certo? Então, a grande questão é tentar, o que é difícil, né? Esse meio termo, essa coisa aristotélica até, né? De uma ação voltada ao meio termo, esse equilíbrio, né? Porque é um momento de desequilíbrio. Sim. Mas talvez esse seja um momento, inclusive, de você abrir esse diálogo, de pensar do ponto de vista, inclusive, técnico, né? Então, não vai ouvir qualquer pessoa, não vai ouvir o vizinho, ou a tia, ou o primo. Vamos, inclusive, focar do ponto de vista técnico. Falar com um profissional de saúde, falar com profissionais que, tecnicamente, estão aptos para pensar esses aspectos ligados a esse adoecimento, ligados a esses, enfim, aos diversos processos que estão acontecendo nesse momento de crise.
Ok. Tem gente que potencializa essa crença do desastre, né?
Isso.
Do que o mundo já era. Inclusive, a gente encontra pessoas que já têm a sensação que o mundo acabou. Não sei se já chegou essa realidade para você, mas a gente conversa com pessoas que dizem, ah, já era, já acabou de fato. E pessoas que não estão nem aí para o problema. Né? Como é que essas pessoas vão entender que é preciso encontrar esse equilíbrio? Qual seria, doutor, digamos assim, um estalo para que essas pessoas percebam que nem é de mais nem é de menos, que precisa desse equilíbrio?
Então, nesse sentido, o que eu indico é, mais uma vez, procurar ajuda especializada, certo? Procurar profissionais de confiança, tentar manter esse diálogo aberto, porque, inclusive, isso pode ser uma perspectiva atrelada a um padecimento específico, atrelada a um processo psicopatológico específico. Então, se você tem, por exemplo, um sujeito que com ansiedade generalizada, nesse momento ele sofrerá mais, obviamente. Se você tem um sujeito que está ali em um processo já melancólico, certo? Um processo de tristeza profundo, esse momento que nós estamos vivenciando dificultará ainda mais a saída desse sujeito desse momento. Então, o que é que pode acontecer? Aliás, o que é fundamental que aconteça? Que nós tenhamos um diálogo mais aberto e que, inclusive, do ponto de vista familiar, desse núcleo central, desse núcleo básico da sociedade, nós possamos dialogar de forma aberta. Então, em família, dialoga, sabe, entende o que é interessante ou não vivenciar nesse momento, procura processos de lazer que possam ser feitos em casa, procura processos de lazer para que esse ponto de mal-estar específico seja diminuído. Né? Esse é o momento de diminuição do mal-estar e, para isso, é importante que nós tenhamos acesso à informação coesa, é importante que nós aumentemos esse processo de diálogo, é importante que nós tenhamos acesso, resumindo, a algo mais técnico, a profissionais que indiquem questões específicas, como eu estou fazendo aqui hoje, né, que indiquem questões específicas ligadas a esse momento de mal-estar, para que nós possamos enfrentar da forma mais amena possível.
É. Hoje nós temos um comportamento, especialmente da classe mais jovem, que é um pouco diferente aí, de 30 anos atrás, por exemplo. Hoje o jovem se reserva lá no seu espaço, no seu quarto. Isso já acontece comumente antes de pandemia, antes de qualquer outro problema.
De fato.
E nós estamos vivendo com jovens que desenvolvem, né, problemas psicológicos com uma certa facilidade, que nos assusta até quando a gente vai ver os números de pessoas que têm problemas psicológicos. Uhum. As famílias têm tido dificuldade de quebrar essa barreira até para dialogar. Né? Nesse momento, isso se intensifica, pelo que você me passou, nos passou até agora. Qual seria a forma das famílias quebrar essa barreira de isolamento já desse jovem, que já acontecia, mas agora é mais intenso, e que isso pode desencadear problemas diversos, que a gente não sabe, de fato, por exemplo, o que é que ele está vendo, se ele está vendo uma orientação técnica real, ou se ele está vendo situações e vídeos apocalípticos sobre esse momento.
Pois é. Isso é, infelizmente, isso é preocupante. Mas o que tu fala, do ponto de vista técnico, psicológico, né, são os processos de disfunção, as disfuncionalidades familiares. Nesse sentido, para pensar disfuncionalidades familiares, nós, mais uma vez, precisamos pensar processos de diálogo coerentes. Então, sentar em família, sentar, dialogar. Hoje, muitas e muitas e muitas famílias, por exemplo, têm grupos de WhatsApp. Esses grupos podem funcionar como uma ferramenta central, no sentido de acalmar uns aos outros, no sentido de passar informação, mais uma vez, informação coesa, informação que esteja ligada aos órgãos públicos, que têm o rigor necessário na informação para nos repassar o que de fato está acontecendo, certo? Então, as notícias que a gente tem, inclusive as notícias que você ressaltou aqui hoje, é de que em diversos lugares do mundo há enfrentamentos específicos, e cada cultura é única, certo? Então, nós temos que achar uma forma de atrelar essa cultura da rede social e do isolamento, de certa forma, para, a partir disso, pensar formas de lidar com a questão do coronavírus. Por quê? O isolamento, se você pensar o isolamento psicológico, aquele sujeito que fica só e que tem acesso a essas notícias, é muito perigoso. Então, o diálogo com esses sujeitos, que todas as pessoas entendam que é fundamental repassar informação de qualidade, que todas as pessoas entendam que é fundamental um diálogo aberto sobre todos os processos que estão acontecendo, para, mais uma vez, tentar essa política do meio termo, esse momento de meio termo entre nem alienar-se completamente e achar que isso é bobagem, porque é, de fato, um processo pandêmico, nem achar que é fim dos tempos, e, com isso, gerar um tipo de caos social que só vai nos dificultar no processo de passagem por esse momento que nós estamos vivenciando. Então, mais uma vez, eu acredito que a grande questão é ter um pouco de paciência no sentido de ampliar esse diálogo, certo? A questão é, Marcos, nós estamos sendo, me parece, talvez obrigados a dialogar agora. Essa questão do isolamento social nos obriga a um diálogo como esse que nós estamos tendo agora, certo? Infelizmente, inclusive famílias não têm esse costume, vamos dizer assim. E diante dessa mudança social, diante desse processo de crise, isso cai como um paraquedas. Então é a hora de a gente utilizar uma ferramenta que é eminentemente humana, a linguagem, né? A linguagem na sua mais rica forma, para lidar com esse momento que nós estamos vivenciando.
Você acredita que por meio de redes sociais, tipo o próprio WhatsApp, né, pessoas que estejam nesse momento em processo de ansiedade, pessoas que estejam com pessoas idosas que perguntam por isso e às vezes sem nem ser um conhecimento específico sobre essa questão, outras pessoas mais esclarecidas poderiam fazer essa ponte por rede social ajudando essas pessoas? Você incentivaria isso?
Sim, com certeza. É complicado esse limiar entre a pessoa esclarecida e a que não está esclarecida, sim, sim, né? Infelizmente isso é complicado porque às vezes uma pessoa pode achar que está esclarecida, mas não está tão esclarecida e gerar pânico, né? Gerar algo que nesse momento não é necessário, não é interessante. Mas se esse sujeito procurou, mais uma vez, as redes oficiais, né, e está a par da situação, é fundamental. Mas o que eu recomendo, Marcos, no fundo, é procurar profissionais específicos. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, o nosso conselho, o Conselho Regional de Psicologia, ele nos permite já que possamos fazer processos psicológicos pela via online. Entende? Então, procura um terapeuta, um psicólogo de confiança, procura, enfim, médicos, procura sujeitos ligados à área da saúde, ou se você tem um familiar que é da área da saúde, dialoga com esse familiar, né? Vamos fazer essas pontes de diálogo, porque a partir dessas pontes de diálogo, nós vamos clarificando toda essa situação e permitindo que nós possamos entender a situação e lidar com ela de uma forma tranquila, de uma forma que não gere, né, um processo de exasperação e, consequentemente, um processo de mal-estar e de aumento do mal-estar nas pessoas que já têm, vamos dizer assim, comorbidades, pessoas que já têm algum processo psicopatológico, enfim, algum processo de ansiedade, algum processo de tristeza ou melancolia ou, enfim, outros possíveis padecimentos psicológicos que os sujeitos já tenham, certo? O que possam ser gerados, infelizmente, através desse momento que nós estamos vivenciando.
O momento é de fato esse de pandemia, de tensão, aquela coisa toda. A gente já se fala em algumas ordens diferentes. Já há pessoas dizendo a partir ou depois desse momento, nós teremos uma nova ordem econômica, ou seja, as economias vão pensar de forma diferente. As pessoas terão um comportamento social diferente depois desse momento. Você nutre essa expectativa?
Eu acredito que dentro de um processo assim, social amplo, esses momentos de crise, eles podem sim gerar mudanças psicossociais, né? Do ponto de vista da economia, você teria que dialogar com meu amigo Romário.
Vamos conversar com ele também, né? Daqui a uns dias eu me convidado aqui. Deixa passar um pouco mais essa atenção pra gente saber como é que vai ser como serão as decisões econômicas pra gente bater um papo.
E até também tenho outros amigos que poderiam, né, falar muito bem de questões históricas, como por exemplo Rafael, enfim, diversos amigos que poderiam pensar essas questões, mas o que me cabe, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicossocial, o que pode acontecer é, de fato, um rearranjamento, né, uma reorganização social em diversas esferas da sociedade. Eu vi você citando aí a questão dos vicentinos, né? E a fala de Michel é extremamente relevante, porque um problema que se enfrenta, todo e qualquer problema que se enfrenta na sociedade, os pobres enfrentam de uma forma muito mais drástica. Não só os pobres, mas determinados grupos e classes sociais enfrentam de uma forma mais drástica. A grande questão é como nós, a partir do momento em que essa reorganização acontecer, eu prego que sim, é possível, é perfeitamente plausível que essa reorganização ocorra, mas a questão é o que nós vamos fazer diante disso, percebe? Para que isso se torne algo positivo, nós temos que pensar como gerar bem-estar, como diminuir, sobretudo, o mal-estar, certo? Então, mais uma vez, diálogo, entendimento de que a questão ela tem um norte, né? Não é o fim dos tempos, mas também não é um oba-oba, não é um momento de nós tratarmos isso como se fosse uma questão mínima, como se fosse algo simplório, mas de forma lógica, de forma pensando esse meio termo, da forma como realmente está se mostrando para nós esse processo pandêmico nesse momento. Eu gosto de dizer, Marcos, que não se resolve questões complexas com respostas simplistas, certo? Por isso que eu estou tentando falar aqui até de uma forma simples, para que as pessoas entendam, mas de forma bem técnica, para que se entenda que esse é um momento em que há necessidade de um tecnicismo maior, de que profissionais que estão lutando, profissionais que estão batalhando para lidar com essa situação de forma honrada, de forma inclusive heróica, né? Que esses profissionais sejam amparados e que nós possamos, enquanto, vamos dizer assim, civis, enquanto população de modo geral, auxiliá-los atendendo às medidas que são cabíveis, às medidas que são necessárias. Porque só assim, me parece, é que nós sairemos, né, com da forma mais adequada, da forma mais tranquila possível desse momento, desse processo de mal-estar que é global, que nós estamos vivenciando e que, enquanto cultura nacional, enquanto cultura brasileira, nós temos as nossas particularidades e nós temos que olhar para essas particularidades e mudar o que for necessário mudar e tentar conservar o que for preciso conservar, certo?
Netinho, você acha que os governos estão no caminho certo ao tomar essas decisões, tipo decretos de isolamento? O próprio ministro da Saúde, uma preocupação extrema de estar sempre orientando as pessoas, boletins informativos sempre ao final da tarde atualizando e mostrando autoridades de saúde. Esse grupo de pessoas que hoje é de fato mais responsável por trazer essas informações e por falar a língua da comunidade, ou seja, o governo, autoridades de saúde, você acredita que no nosso país essas medidas são as mais corretas?
Com certeza, né? Inclusive, são esses canais que nós devemos procurar. São canais ligados a mídias ligadas à saúde, de modo geral, enfim, ao governo do estado, ao Ministério da Saúde, porque eles têm pareceres técnicos de profissionais qualificados para lidar com essas questões, certo? Não é nada que esteja aquém ou além do que os processos de saúde demandam, certo? Então, é sim fundamental, são medidas centrais, essas medidas não são à toa, né? Isso parte, né, daquele princípio de tomar as coisas como elas realmente são, do princípio de entender que esse é um momento complicado e que, para lidar com ele, nós temos que dar a devida escuta aos profissionais que têm aptidão para falar desses aspectos específicos.
Ok. As equipes que estão nos hospitais, principalmente dos grandes centros urbanos, já são vistas, de certa forma, aí por uma parte, por uma câmara da sociedade, como pessoas heróicas, porque estão se desdobrando. Sim. Quando a gente pega exemplos lá da Itália, que a gente vê alguns vídeos circulando nas redes sociais, a angústia de certos profissionais de saúde em ver perdendo vidas, e que a gente não quer que isso aconteça no Brasil e nem em outro país do mundo, e que inclusive desejamos que a Itália retome o controle em relação a essa questão. Mas como é que você vê hoje, qual é o apoio que deve ser dado por parte da população, de fato, a esses profissionais dos hospitais que vão lidar de frente com essa situação?
Eminentemente seguir as medidas protetivas, certo? Seguir as medidas de prevenção. Ao passo em que se segue as medidas de prevenção, em que se faz a higienização correta, em que outros processos de adoecimento não sejam levados ao hospital imediatamente, seguir o processo de quarentena, são hoje o principal aspecto, o principal comportamento que deve ser feito pela população de modo geral, para que nós possamos eminentemente apoiar esses profissionais e fazer com que o trabalho deles, inclusive, não seja em vão.
Ok. Bom, doutor Netinho, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Ficamos muito felizes com os seus comentários, com a sua orientação. Deixar muito claro, pelas suas palavras e por tudo que a gente tem já divulgado e pregado e comunicado às pessoas, é que não é um momento para pânico, mas é um momento para cuidado.
Sim.
Né? Momento para cuidado. E é dessa forma que a gente vai vencer isso, né? Tratando a questão séria, como ela deve ser tratada, e logicamente tomando as medidas que nos garantam, né, segurança em termos de saúde. Bom, deixar à vontade para os seus comentários finais.
Ok, agradeço a você e a meu amigo Ivan pelo convite. E eu só queria deixar claro...
Pois não, fica à vontade.
Só queria deixar claro que, mais uma vez, informações, elas podem ser essenciais, elas podem ser fundamentais, mas elas também podem ser nocivas, certo? Uhum. Então, nesse momento, não se vence uma guerra com informações falhas ou informações dúbias, né? Estratégia é fundamental para vencer qualquer... Enfim, para vencer praticamente qualquer coisa na vida. Então, nós precisamos pensar estrategicamente. E quem pode pensar estrategicamente? Entidades governamentais, nosso governo, enfim, os agentes ligados ao campo da saúde. Então, nós podemos auxiliar esses sujeitos fazendo as medidas cabíveis, certo? Então, no mais... eu agradeço e me coloco à disposição para, inclusive, tirar eventuais dúvidas em relação a esse processo. Repito, profissionais de psicologia estão aptos a fazer processos terapêuticos online. Né? E o diálogo, não só com profissionais específicos, mas com sujeitos das famílias, da sua família ou de uma família conhecida que estejam ligados à área da saúde, podem salvar vidas, podem fazer com que nós tenhamos um diálogo mais aberto e fazer com que nós tenhamos mais informações coesas nesse sentido. Certo? Mas eu agradeço pelo convite. Muito obrigado.
Estamos à disposição também, né? Sempre que surgir algum assunto, né, que seja de interesse da comunidade, especificamente nesse momento... que a gente passa por essa situação e o Netinho quiser também dizer, Marcos, Ivan, a gente tem esse assunto cabe lá na pauta do jornal, a gente está à disposição para recebê-lo.
Perfeito.
Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, gente, conversamos aqui mais uma vez, repito, com o Netinho, psicólogo, trazendo aqui as suas palavras, né? Isso para tranquilizar cada vez mais a população em relação a esse problema. Vamos enfrentar, vamos fazer o que está sendo recomendado pelas autoridades de saúde. Usar o que vem dizendo todas as autoridades de saúde é fique em casa nesse momento. Repito, ficar em casa não é dizer na casa dos outros, é na sua casa mesmo, né? Não é aquele negócio que está circulando da casa do vizinho, né? Evite a visita a pessoas idosas nesse momento, deixa a família lá cuidar, a não ser que o idoso esteja sozinho e você vá ser solidário lá, aí já é uma outra postura que você deve ter, né? Se puder acalmar o coração de algum amigo que esteja com ansiedade maior, faça isso, faça por telefone, faça por WhatsApp, né? Entre aí numa chamada de vídeo, converse com essas pessoas, tranquilize. A gente repete, o momento é de cuidado, né? Não é de pânico, é de cuidado, a coisa é séria, tem que ser tratada de forma séria. Quando a gente fala mais incisivamente ou com palavras mais duras, é porque a gente percebe que algumas pessoas não estão tratando a coisa como ela deve ser tratada. Quando a gente fala hoje que no centro da cidade estava tudo como se fosse normal, bares abertos, todo mundo como se estivesse curtindo férias ou feriado ou fim de semana, nós estamos em quarentena e isso é diferente. Não é um feriado comum, não é um dia de semana, um férias comum, para ficar em casa mesmo, curtindo a sua família e tomando esses devidos cuidados. Isso logo vai passar, né? A esperança que a gente tem é que logo passe e que aí todo mundo vai poder voltar a apertar as mãos, parece que a gente sente falta, né? Por incrível que pareça, né, Tio, esses atos comuns do dia a dia, de dar a mão, e hoje quando a gente, de certa forma, é orientado a não fazê-lo, a gente sente falta. A gente sente falta do abraço do amigo, aquela coisa toda, mas se é para depois o abraço ser mais forte, que façamos agora esse esforço concentrado, né? Com relação a essa questão de religião, né, o tio colocou bem, se apegue a essas questões que ajuda muito, né? A igreja ou as igrejas têm, ou outras religiões têm papéis relevantes na ajuda, né, para que essas pessoas superem seus medos, os seus traumas nesse momento. Outra coisa que eu quero dizer sempre, nós, principalmente brasileiros, temos a mania de colocar toda a responsabilidade sobre Deus, né? Joga para Deus que ele resolve, joga para Deus que ele resolve. Repito o mesmo discurso de ontem, Deus vai estar sempre ao lado das pessoas, vai estar sempre ajudando as pessoas, mas ele diz o seguinte, faça a sua parte. né? Então o cidadão precisa fazer a sua parte para que ele possa de fato ajudar, encorajar, levantar a sua mão.
Não adianta, amém.
Não adianta só dizer, eu vou deixar com Deus que ele vai resolver tudo e você não fazer a sua parte, né? A oração sem ação não tem muita validade. Então vamos procurar aí corrigir também essas nossas rotas de pensamento em relação a isso. Não espalhe pânico, não espalhe notícia que você não tem segurança, não é fonte confiável, não faça isso. Tem dúvida, melhor não publicar, né? Não sabe como lidar com a situação, procure um profissional para você ter a orientação correta e fazer isso. Ajude em casa, ajude as famílias e vamos, se Deus quiser, vencer essa batalha. Tem muitos comentários aqui e, logicamente, teve aí pessoas colocando outros questionamentos na nossa live. Como o tempo avança, eu vou deixar vocês conversando entre vocês aí na live, né? Nos comentários aqui, e que as respostas sejam trocadas entre vocês, até para essa interação ser mais intensa, tá bom? Muito obrigado.